Ontem estivemos trabalhando sobre a importância da sexta-feira reparadora, reparadora das nossas faltas perante o universo, e da importância do sábado, que é hoje, esse dia em que estaríamos especialmente sintonizados com a misericórdia, um dia em que a misericórdia estaria fluindo de maneira especial, estaria disponível de uma maneira especial para aqueles que se voltarem para ela. E no pensamento do dia de ontem, nós vimos que a paz interior emerge com a fé. E hoje, sábado, o pensamento do dia diz: a fé emerge na consciência quando nos deixamos viver pelo infinito, pelo Espírito Divino. Então, segundo o pensamento do dia, a fé emerge na consciência quando nos deixamos viver pelo infinito, pelo Espírito Divino. E muitos de nós pensam que não tem fé, não acreditamos que não temos fé, mas parece que se nos deixarmos viver pelo Espírito Infinito, Divino, a fé emerge. Então, hoje, temos a aproximação da consciência infinita de Maria. Será que podemos arriscar nos deixar viver por Maria? Não que possa se acender em nós como uma chama em nosso coração? Podemos arriscar sermos vividos pelo Espírito Divino, sermos preenchidos pelo Espírito de Deus. Então, isso está sincronizado com o pensamento do dia. Temos aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta importante, que é o seguinte: quando chegar a justiça divina, nós chamaremos ardentemente pela misericórdia? A pessoa pergunta se é esse o trabalho. Parece que a sequência do processo que estamos vivendo é diferente. Parece que nós estamos tendo a chance de invocar a misericórdia agora, antes da justiça divina chegar. Porque, a depender do grau de misericórdia que possa descer até a terceira dimensão e transmutar, iluminar, transformar o destino das nações e o nosso destino também, isso vai possibilitar que a ação da justiça divina seja diferente. O que chamamos de justiça divina é uma ação da lei de equilíbrio universal, não é um castigo, como nós sabemos, mas dentro do processo planetário e do relacionamento nosso e da vida sobre a Terra com o universo, nós precisamos nos ajustar para que possamos estar com o universo de outra maneira. Então, como é esperado que, após a transição, nós possamos ingressar num novo tempo, numa nova humanidade, numa nova terra, numa nova Jerusalém, tantos nomes, não, desta nova etapa que nos aguarda. Para isso, nós temos uma passagem para chegar lá e temos que nos preparar. E desse preparo faz parte uma purificação, uma limpeza, uma transmutação do nosso estado, nós ingressarmos num outro estado. Então, é isso que estamos sendo chamados a fazer a cada dia. E com a ajuda da misericórdia, muitas coisas que seriam impossíveis são possíveis, porque a misericórdia permite que isso aconteça. A misericórdia age sobre nós de uma outra maneira. Então, em vez de ficarmos no atrito, na fricção dos processos, do conflito, da situação humana, da situação material, nós podemos nos abrir para a misericórdia, com sinceridade nos coligarmos à misericórdia e invocarmos. Essa invocação, isto é parte de um aprendizado que, como discípulos do amor, discípulos da lei universal, nós somos chamados a fazer, nós estamos nesse aprendizado. É um aprendizado de nós nos relacionarmos com uma dimensão superior, de nós contatarmos uma dimensão superior, de nós permitirmos que uma energia dessa dimensão superior chegue até a terceira dimensão. Então, quando nós nos coligamos com a misericórdia, nós estaríamos sendo chamados a ser intermediários da misericórdia. Intermediários. Então, não é que vamos chamar a misericórdia só para resolver uma questão nossa pessoal. É mais do que isso. É nós contatarmos a misericórdia e aos sábados nós já sabemos que é um momento que a misericórdia está especialmente disponível, porque é o movimento da misericórdia em direção à terceira dimensão. E nesse processo seríamos intermediários da misericórdia, guerreiros, apóstolos, mensageiros. Seríamos canais para a misericórdia penetrar na vida da terceira dimensão. Mas para isso nós precisamos nos coligar com ela. Ontem estivemos recordando uma oração de Akilk, para ser usada todo o tempo durante o dia. Em vez de apenas repetirmos a oração, nós vamos buscar nos relacionar com a fonte da misericórdia. Então nós temos que falar, nos comunicar com a misericórdia. Se nós tivéssemos que falar com algum de nós, nós não íamos falar mecanicamente. Assim, João, João. Nós íamos nos voltar para João, olhar nos olhos do João e falar: João, venha, preciso falar com você. Então, nós nos comunicamos com aquele ao qual nós estamos nos dirigindo, com o nosso interlocutor. Então, nós precisamos nos dirigir para a misericórdia, para a fonte universal, ou para Cristo, para Samana. Então vamos realmente nos voltar para esta fonte da misericórdia e invocar esta misericórdia e esta redenção para todo o planeta. Não apenas repetir, nos voltamos para aquilo que para nós é a fonte dessa misericórdia, em Deus, no universo. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Redenção, redenção, redenção para este planeta. E começamos a perceber se algo diferente começa a se organizar em nós e no ambiente. E vamos repetir com ritmo, com atenção, e vamos nos comunicar com a misericórdia. Vamos trazer a misericórdia até aqui e vamos oferecer o nosso canal, até a nossa palavra, a vibração, para que isso penetre o espaço, irradie. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Redenção, redenção, redenção para este planeta. Então, o trabalho com a misericórdia pode ser feito muitas vezes ao dia, além daqueles momentos em que estejamos em grupo, reunidos, para a liturgia diária, para o trabalho diário. É um trabalho entre nós e o universo. Na verdade, é um compromisso nosso com o plano. É um compromisso nosso com o plano de evolução. Se ao longo do dia assumimos este trabalho da misericórdia como uma tarefa, como um compromisso com o planeta, um compromisso com as hierarquias que nos guiam, um compromisso dos nossos seres com a fonte da misericórdia, com Cristo, Samana, com a consciência da grande mãe, esta mãe universal, um compromisso nosso com o universo, nós podemos fazer isso, talvez não chegue nem a ser um pequeno esforço. Porque no momento em que comece a fluir uma certa energia, a própria energia começa a conduzir. Então, basta nós darmos início ao trabalho. E aí sim, nesta fase inicial, é necessária persistência. Então, este mantra de Akilke, que é um mantra tão simples, podemos repeti-lo enquanto estamos fazendo alguma tarefa prática. Estamos varrendo uma sala. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Estamos em qualquer atividade, é possível fazer isso. E em vez de estarmos com outros pensamentos, com outros sentimentos, em vez de estarmos emitindo para o espaço muitas vibrações, criando formas, pensamento, forma, sentimento, às vezes não tão harmoniosas, nós podemos estar gerando harmonia. Nós podemos estar fortalecendo um canal para a misericórdia e para a redenção. E isso deve ser feito já. Isso é para ontem. Isto é algo que deve ser uma prioridade para aquelas almas que sentem em si a urgência do momento planetário. Nós vemos como os tempos estão rápidos. Chegamos ao final do dia, aconteceram tantas coisas e parece que não houve tempo para fazer metade daquilo que tínhamos que fazer. Muitas vezes temos essa impressão, não? E as coisas estão acontecendo no interior das almas, situações difíceis, como estivemos lembrando ontem. E para equilibrar uma situação difícil, o que precisa? Precisa colocar algo no outro prato da balança, para que esta balança planetária se equilibre. E isto que nós vamos colocar no outro prato da balança, para que isso que está tão desequilibrado, com tanto sofrimento, com tanta dor, possa equilibrar, aliviar, é algo que nós estamos sendo chamados a fazer. Então, Cristo disse, sim, que nos momentos da justiça nós ainda poderemos encontrar a sua misericórdia se trabalharmos fielmente com o orandio da paixão e da transfiguração de Jesus. Aquele exercício, aquela prática do orandio da paixão e da transfiguração de Jesus permitiria que pudéssemos encontrar a misericórdia mesmo nos tempos da justiça. Mas dentro do movimento planetário, dentro do relacionamento do universo conosco, isso diz respeito a nós. É um tempo de misericórdia para, após a misericórdia, fazer o seu trabalho naquilo que podemos permitir, naquilo que podemos invocar. Então, houve a química da misericórdia, transformou, transmutou o que foi possível dentro do karma material. E aí temos, então, a justiça divina com o equilíbrio do karma material naquilo que deva ser equilibrado. Então, misericórdia é algo para ontem, é algo para hoje, é algo para agora. E as almas que sentem a urgência do tempo, essas almas sentem um clamor. E nesse ponto não devemos ser tímidos. Nós devemos deixar que esse clamor cresça em nós. Em muitos momentos nós podemos estar sozinhos, podemos estar diante da natureza e sentimos um apelo pela misericórdia. Nós devíamos nos entregar àquele chamado, aquele chamado diante da natureza, diante do infinito, às vezes à noite, quando estamos a sós, diante do céu noturno, um momento que surge dentro de nós uma devoção, surge uma coligação com o infinito. São momentos preciosos para abrirmos um canal para a misericórdia. Ou então, naqueles momentos em que assistimos cenas, assistimos situações de grande necessidade e ali o nosso coração se abre para aquilo. Então, ali podemos invocar a misericórdia. No dia 13 de março passado, Cristo transmitiu a Frei Elias a seguinte instrução, que ele nos pedia que contemplássemos a grandeza que o Pai criou e que se manifesta na natureza e nos reinos. Então, no dia 13, ele estava nos alertando, contemplem a natureza. Sintam a presença divina dentro da natureza. Sintam a grandeza que a fonte que o Pai colocou aí dentro desta manifestação nos reinos da natureza. E ele diz que todo o espaço manifestado, vejam bem, todo o espaço manifestado. Nós estamos dentro de um espaço manifestado. Nós transitamos no espaço manifestado. Nós estamos dentro do espaço manifestado pelo Pai, por Deus, pela fonte. Todo espaço manifestado deve ser contemplado com amor e devoção. Então, primeiro, ele nos alertou para a natureza e para os reinos. E em seguida ele diz, todo espaço manifestado deve ser contemplado com amor e devoção, porque a criação deve ser incluída na nossa oração perpétua do coração. Vejam quanta coisa tem em um parágrafo. Um parágrafo. Bastava isso. E olha que a mensagem, que é do dia 13, existe a mensagem do dia 12 e depois tem do dia 14. É um dia depois do outro. E página e meia. Um parágrafo. Se nós formos, inclusive, incluir isto nesta nossa tarefa, nesta nossa empreita como servidores com a misericórdia. Vamos ser guerreiros da misericórdia, apóstolos da misericórdia, servidores da misericórdia, amantes da misericórdia, canais para a misericórdia. Se nós vamos nos coligar com a misericórdia para iluminar os abismos e os desesperos, como disse Samana em uma mensagem, se nós vamos invocar a misericórdia, vamos viver a misericórdia, especialmente a cada sábado, como prioridade absoluta, se nós vamos poder ser espelhos dessa misericórdia para iluminar os abismos e os desesperos, nós podemos incluir a grandeza que há na natureza e nos reinos. Porque os reinos e a criação, aqui sobre a Terra, na nossa terceira dimensão, também precisam da energia da misericórdia. Essa energia da misericórdia deve descer para todos. E nós seríamos os intermediários para isso. Todo o espaço manifestado pelo Todo-Poderoso, pela fonte única, deve ser contemplado com amor e devoção. Então, independente de onde estivermos, se nós estivermos num espaço, como sejam as nossas cidades, com muito desequilíbrio, ali é um espaço que está dentro da consciência do universo, do único. Então, mesmo perante um espaço de desequilíbrio, ali nós devemos contemplar com amor e devoção. Devemos poder enxergar ali esta ação da criação que deve ser motivo da nossa perpétua oração do coração. Significa que aqui no coração deve ser perpétuo o movimento. As rodas do coração nunca devem parar. Vamos observar um fato. Enquanto nós estamos no plano físico, encarnados, vivendo no plano físico, o nosso coração deixa de pulsar? Não deixa. Nós podemos fazer qualquer ação, qualquer tarefa, em qualquer profissão, em qualquer parte do planeta. Estejamos alegres, tristes, independente do nosso pensamento, o coração não para de pulsar, não deixa de latir. Esse pulso do coração é perpétuo. E Samana está dizendo que a oração no nosso coração deve ser perpétua. Deveria ser perpétuo como o latir, como o pulsar do coração. E se nós nos unimos à criação, nós nos unimos à presença divina nos espaços, nos ambientes, na natureza, e mesmo naqueles ambientes em que prevalece temporariamente a desarmonia, e ali nós nos sintonizamos com o divino, nós estaríamos fazendo um trabalho de ativar o divino, um trabalho de trazer a misericórdia. Então, o trabalho, a obra a qual nós estamos sendo chamados a participar é permanente. Não existe um momento de não estar no trabalho. Estamos respirando, o coração está batendo, estamos sentindo, estamos pensando. Em vez de estarmos em nós, nós transferimos toda esta máquina humana de pensar, de sentir, de agir para o trabalho divino. É uma transferência. Em vez de ficarmos ocupando conosco mesmos, oferecemos a nossa máquina de pensar, de sentir, de agir para a obra divina. E vamos nos unir à criação, à natureza, aos reinos. Vamos acender a presença divina nos ambientes ou nos espaços, como disse Samana. E vamos estar na oração perpétua. Agora, por exemplo, que estamos falando, estamos ouvindo, será que estamos em oração no coração? Será que podemos ouvir e estar orantes? Parece que é possível, porque de outra maneira, Cristo não nos chamaria a isto. Então, se fizermos este exercício agora, enquanto falamos e ouvimos, vamos procurar estar falando e ouvindo como observadores. Então, estamos falando, estamos ouvindo, estamos nos observando a nós mesmos. Enquanto observamos a nós mesmos, nós nos unimos a Deus, nos unimos ao Ser, nos unimos a esta presença da misericórdia que deve se acender nos espaços, no ambiente, esta manifestação da criação, estando em paz. Quando nós saímos de nós mesmos e ficamos de observadores, damos espaço em nós para que algo nos preencha, para que algo possa fluir através de nós. E é assim, bem simplesmente. Lhes peço que contemplem a grandeza que meu Pai criou por meio da natureza e dos reinos. Todo espaço manifestado pelo Todo-Poderoso deve ser contemplado com amor e devoção. Todo espaço manifestado pelo Todo-Poderoso deve ser contemplado com amor e devoção. Podemos contemplar os ambientes, a natureza, o espaço exterior, e podemos contemplar o nosso espaço interior, que também foi criado pelo Único. Então, quando olhamos para dentro de nós, nesse espaço interior, também devemos contemplá-lo com amor e com devoção. E a criação de Deus, que é onde nós nos movemos, é onde nós vivemos, é onde nós existimos, é onde nós temos o nosso ser. A criação de Deus, do Todo-Poderoso, da fonte única, que é a nossa casa, que é a comunidade, que é a rede luz, que são as cidades, deverá ser motivo para a nossa perpétua oração do coração. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Redenção, redenção, redenção para este planeta. E é importante reconhecermos que de uma abertura nossa do coração, outros irmãos podem também receber esse impulso. Obrigado.